Uma boa noite a todos, meus colegas vereadores, vereadora, a todas as pessoas que estão presentes aqui em plenário, ao Bruno, nosso assessor de comunicações, a André, nosso intérprete de livros. Convido a todos para iniciarmos a nossa reunião com oração em plenário.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadora.
Boa noite a todos, nobres colegas. Andréia, nossa intérprete de livros. Bruno, nosso assessor de publicação, a todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais e todos que se fazem presente aqui no plenário. Bruno Alves de Oliveira.
Presente.
Débora Nogueira da Fonseca Almeida.
Presente.
Geraldo Luiz Barbosa.
Presente.
João Cláudio Madureira Lacerda.
Presente.
Otacílio Marcos Ferreira. Marcelo Leonardo Caetano.
Presente.
Marcelo Roberto da Silva.
Presente.
Rafael Moreira Ângelo.
Presente.
Rafael Nunes de Oliveira.
Presente.
Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Quadros.
Presente.
Só isso, só presidente.
Obrigada, secretário. Declaro aberta a 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru. A ata da reunião anterior foi encaminhada para os vereadores e vereadora e, portanto, não será lida em plenário. A ata da reunião anterior está em discussão. Quem quiser discutir, peça a palavra. E está também em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Passaremos agora à segunda parte. Passaremos agora à segunda parte da nossa reunião, apreciação dos projetos. Em primeira e segunda discussão e votação, projeto de lei número 14/2025 e projeto de lei número 16/2025. Peço ao secretário. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões competentes relativas ao projeto de lei número 14, de autoria do Executivo, que inclui no Estatuto dos Servidores duas hipóteses de demissão e um dispositivo sobre suspensão preventiva automática de remuneração e vínculo funcional em casos de prisão.
Projeto de lei 14.
Presidente, eu estou querendo apresentar uma emenda a esse projeto.
Pergunto aos meus colegas vereadores e vereadora se permitem a apresentação da emenda do colega Rafael ao projeto número 14. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Então, estaremos incluindo uma emenda do vereador Rafael ao projeto. Aí do Sérgio também. Então, nós vamos ter que fazer os pareceres verbais primeiramente da emenda.
Presidente, aí eu convido aos colegas, se quiser assinar, junto à emenda, está à disposição de quem quiser assinar.
Ok. Presta, por favor. Vou pedir o secretário para fazer a leitura da emenda e, posteriormente, nós faremos a consulta sobre os pareceres. Pode ver só o que acrescentou, né? Uhum. Sim. É uma emenda que vai acrescentar uma nova alínea ao artigo 150, um parágrafo, né? Um parágrafo único ao artigo 152A. Eu peço ao secretário que faça a leitura do artigo, da emenda.
Emenda aditiva 001 ao projeto de lei complementar 014/2025. Artigo 152. Parágrafo único. O servidor terá direito à restituição integral dos valores retidos durante o período de suspensão, se, ao final do processo criminal, for absorvido ou se houver a extinção da punibilidade que não implique em perda do cargo. A emenda aditiva, em tela, ela é de importância relacionada ao conceito do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que o Estado, através de suas funções, cria as leis e submete a elas. Dessa monta, apresento a presente emenda modificativa e espero o crivo positivo de Vossas Excelências em caso de ser aprovado por essa Casa o projeto de lei complementar 014/2025 para prever a possibilidade de restituição dos valores que teria de receber se for absorvido no processo criminal. Carmo Pejuru, 16 de dezembro, de autoria Rafael Nunes de Oliveira e Sérgio Alves Quirino. Só isso, senhor presidente.
Passaremos para as pareceres das comissões competentes. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Marcelo, por favor, se você puder nos dar o parecer verbal.
Da emenda. Redação sou eu, Débora.
Desculpa, Marcelo. Marcelo.
Opino pela sua aprovação, como voto.
Os demais membros da Comissão de Legislação?
Aprovação.
Aprovação da emenda.
Obrigada. Agora passaremos para o parecer da Comissão de Finanças, vereador Marcelo, relator.
O da emenda eu aprovo.
O próximo, os outros vereadores?
E o último, Rafael. O meu voto é pela aprovação da emenda.
Rafael? É verdade. Quem que é o suplente? Marcelo, você é o suplente, aqui é a emenda do... Obrigada, viu, vereador?
Opino pela sua aprovação.
Vereador Bruno, você já falou, né?
Eu sou pela aprovação.
Obrigada a todos os vereadores. Então, a emenda modificativa número 01 está agora... inclusa no projeto número 14. E está em discussão. Não, pois é, agora é a emenda, né, que nós vamos votar. E a emenda número 01 está em discussão. O vereador ou vereadora que queira discutir, peça a palavra. E a emenda também está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. A emenda número 14 foi aprovada por unanimidade e foi acrescido no projeto de lei número 14. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei número 14, já com emenda. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões competentes.
Projeto de lei complementar 14/2025 do Executivo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Parecer pela aprovação. Só as duas, senhor presidente.
Muito obrigada, secretário. O projeto de lei número 14 está em primeira discussão. O vereador ou vereador que queira discutir, peça a palavra. Jim.
Boa noite, Vossa Excelência Presidente, nossa vereadora, a todos os colegas vereadores, a todos os presentes aqui no plenário e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vou me obster do meu voto, vereadora, porque eu ainda não estou convicto. Eu acho que é um projeto que leva a vida do servidor e deveria ser mais bem discutido, até com o Sintran, com o Veito, para a gente estar colocando mais a par da situação. Eu ainda não estou convicto e eu não quero prejudicar nenhum servidor. Só isso eu peço a obstrução do meu voto. Não estou preparado para votar esse projeto, porque eu não tenho discussão nenhuma praticamente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereadora Tainara?
Boa noite a todos os presentes, aos nobres vereadores, presidentes da Câmara. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu estou preparada para votar esse projeto. Não gostaria que nós estivéssemos votando hoje, porque a proposta que eu entendo mais legítima é de ouvir o servidor, de ouvir o sindicato como instituição representativa. No formato que ele foi proposto, eu entendo que há inconstitucionalidade em parte dele. Inclusive, já conversamos semana passada, conversamos antes numa reunião interna. Então, entendo, inclusive, que o artigo 152-A é inconstitucional. Foi apresentada a emenda, inclusive fui a favor da emenda, porque a emenda diminui o impacto do artigo, mas continua impactante. Então, não é o parágrafo que vai solucionar o artigo. É o artigo num todo. Então, a cabeça do artigo já é problemática e, para mim, é inconstitucional. Nós estamos antecipando uma punição de um servidor sem mesmo um trânsito julgado ou sem a finalização de um processo administrativo disciplinário. Fora isso, o artigo 152 eu entendo também problemático, porque ele está acrescentando dois incisos em que, no primeiro, que parece até lógico, há uma lógica jurídica na proposta, porém, falta palavras para deixá-lo mais claro. E não faz sentido aprovarmos uma lei que, posteriormente, na sua execução, na sua aplicação, trará problemas e aumento de judicialização de processos administrativos. O inciso 15º, para mim, ainda, apesar de ainda colocarem aqui que, se comprovado um regular processo administrativo disciplinar, o início do inciso já começa problemático, porque ele deixa de forma muito subjetiva a cargo da comissão processante a interpretação do que seria uma conduta escandalosa praticada por um servidor público municipal. Então, eu entendo que isso é muito problemático. Eu mesmo já passei por um processo administrativo em que eu fui julgada com interpretações subjetivas dentro de uma lógica e eu com imunidade parlamentar. O servidor público não tem a imunidade, olha a gravidade. Então, ele está muito mais suscetível a uma interpretação, talvez equivocada, ou da própria comissão processante. Então, eu entendo que isso não resguarda a moralidade administrativa da forma que se pretende. Eu entendo que é problemático. É um projeto que eu gostaria que fosse reprovado para que, posteriormente, se for necessário ser apresentado aqui à Câmara, que venha com mais cuidado. Inclusive, foi dito isso para o próprio procurador municipal, que está aqui presente também, doutor Luciano, que se estudasse, que se expandisse as discussões para ouvir principalmente o servidor público, que é o principal interessado nessa discussão. Porque vocês, servidores, não foram chamados para discussão, o sindicato, que é representante de classe, também não foi chamado, esteve aqui numa reunião hoje. Mas hoje nós já estamos com o processo... Processo não. Com o projeto pautado. Eu entendo que isso tem que estender. Então, o meu entendimento é pela reprovação. Votarei pela reprovação. E estou só fazendo para vocês essa explanação breve de que entendo que há inconstitucionalidade, há problemas de, inclusive, aplicação e execução. Por quê? Porque pode ficar muito vulnerável o servidor que talvez não seja simpatizado pela administração, e aí ele fica muito exposto a uma interpretação equivocada caso ele faça qualquer ato que possa ser entendido como escandaloso. Então, a facilitação de uma perseguição, ela é clara, para mim é clara, e eu não aprovo isso jamais.
Vereador Rafael?
Eu sou a favor da emenda e sou contra, sou pela reprovação. Como as palavras da Tainara tá claras aí, tem algumas coisas que ainda estão no escuro, tem uns incisos. Eu acho que essa discussão tem que ter com o servidor, né? Porque do jeito que subiu para mim não está de acordo, eu sou pela reprovação.
Mais algum dos senhores?
Ô, presidente. Só para dar um alerta ao pessoal que está chegando agora, que compareceu hoje aqui, e até o pronunciamento do Rafael. Quando a emenda é aprovada, ela já se engloba no projeto? Quando a emenda é aprovada, já engloba no projeto automaticamente, não é isso?
Sim.
Então todo mundo votou a favor
da emenda.
Então a emenda, o projeto só sai daqui emendado.
Marcelo?
Boa noite, presidente. Boa noite, Tainara. Boa noite a todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. É, o projeto tem um bom tempo que está aqui na casa e hoje que veio o pessoal dentro do sindicato. É, como o Dinho falou, deveria abrir um leque, né? A Tainara também falou, ouvir mais os servidores e abrir mais a discussão. Anteriormente eu estava favorável e hoje eu voto contra, porque eu não posso, em momento algum, votar contra o servidor. Então, estarei junto sempre. Mas esse projeto, para mim, não poderia nem ser votado hoje. Deveria estender, abrir discussão e votar mais para frente. Eu já estou adiantando meu voto. Muito obrigado.
Mais algum dos senhores? O projeto de lei número 14... está em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Quanto se deu? 4 contrário? E uma abstenção. Consulta aos senhores vereadores e vereadora se vocês autorizam que votemos o mesmo projeto em segunda votação e discussão. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste.
Eu entendo que nós não deveríamos votar a segunda votação hoje. Até porque o Jim já manifestou que não tá confortável para a votação, já se absteve da primeira votação. Eu entendo que nós iríamos estender. Se, né, vossas excelências que pretendem ou que estiverem pretendendo votar agora para ficar livre de uma discussão, eu acho que não faz sentido. Nós estamos aqui à disposição, tanto dos servidores quanto da sociedade, para que nós discutamos de forma séria, porque nós estamos aqui para legislar de forma séria. E também, se for para reprovar, que seja reprovado de forma séria e responsável. Então, eu entendo que nós deveríamos passar essa votação para a segunda plenária.
Novamente, eu pergunto se vocês autorizam que votemos este projeto em segunda votação nesta reunião. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Então, nós votaremos o projeto em segunda votação na próxima reunião. Ok? Porque aí eu faço o voto de desempate. Deu 5 a 5. Ok? Então, o projeto de lei número 14 foi aprovado por 5 votos a 4 em primeira votação. E será votado novamente na próxima reunião em segunda discussão e votação. Abrindo aí, inclusive, mais espaço para discussão. Gostaria até de ressaltar aqui, semana passada eu tirei o projeto de votação, tive uma conversa com o Marco Aurélio e estendi o prazo, né, de uma semana, e como não houve contato do sindicato com a prefeitura, eu entendi que não seria discutido, aí por isso eu coloquei novamente em votação. Então aqui justificando o porquê que o projeto voltou para a pauta, mesmo porque estaríamos encerrando a pauta agora na próxima semana. Então, como não houve manifestação nem aqui na Câmara conosco, nem de nenhum vereador e nem do sindicato junto, e nem de servidor junto à prefeitura, nós colocamos ele em votação porque não houve manifestação. Ok? Passaremos agora para a apreciação do projeto de lei número 16. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões competentes.
Projeto de lei complementar 16/2025 do Executivo atualiza a tabela dos custos de regularização ambiental. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Só essas duas comissões.
Muito obrigada, secretário. O projeto de lei número 16 está em primeira discussão. O vereador ou vereadora que quer discutir, peça a palavra. E está em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei número 16 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Consulta aos senhores vereadores e vereadoras se podemos apreciar este mesmo projeto em segunda votação nesta mesma reunião. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Passaremos agora para apreciação em segunda discussão e votação do projeto de lei número 16/2025. O vereador que queira discuti-lo em segunda discussão, peça a palavra. E agora passaremos para apreciação em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei número 16/2025 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e será encaminhado para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora para apreciação e em única discussão e votação do projeto de lei número 42 e suas emendas modificativas 01 a 03 e as emendas impositivas 01 a 42. Peço ao secretário que faça a leitura das consulta aos senhores vereadores e vereadoras se podemos incluir as emendas modificativas 2 e 3 neste projeto de lei número 42. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Então, a emenda modificativa será incluída no projeto número 42 por 9 votos a 1. Passaremos agora para os pareceres verbais das comissões de legislação e finanças. Consulto ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para proferir o seu parecer da sua comissão à emenda modificativa número 02.
Opino pela sua aprovação.
Os integrantes da Comissão de Legislação?
Aprovação.
Pela aprovação.
E os integrantes da membros da Comissão de Finanças? Relator Marcelo?
Pela aprovação.
O presidente Sérgio?
Pela aprovação.
Quem que é o outro? Rafael. Então é o...
Opino pela sua aprovação.
Passaremos agora à apreciação da emenda modificativa número 03, também os pareceres das comissões competentes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o relator Marcelo.
Opino pela sua aprovação.
Os demais membros.
Aprovação.
Pela sua aprovação.
Agora, pessoal, os membros da Comissão de Finanças, relator Marcelo.
Pela aprovação.
Sérgio.
Pela aprovação.
Marcelo.
Pela sua aprovação.
Então, as duas emendas número 02 e número 03, elas foram inclusas no projeto número 42 e os pareceres das comissões competentes foram todos aprovados. Passaremos agora para a apreciação da emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 42. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões competentes.
Emenda modificativa 01 ao projeto de lei 42/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas, parecer pela aprovação. Essas são as duas comissões.
A emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 42, de autoria da vereadora Débora, Bruno e Marcela, que transfere R$244 mil das dotações da Secretaria de Obras e da Procuradoria para convênios com a Polícia Militar e Civil. A emenda modificativa número 01 está em discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Essa emenda modificativa, né, de nossa autoria, ela veio em detrimento das dificuldades que a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem passado em relação aos convênios firmados com a Prefeitura. Durante muito tempo, né, principalmente a Polícia Civil, ela tem ficado com um orçamento muito baixo relativo a esse convênio. E nós sabemos das necessidades que as polícias têm de ter recursos para se manter. Nós tivemos aqui em Carmo do Cojuru durante muito tempo, as polícias não tinham nem veículo para trabalhar. Né, virava que mexia, os veículos estavam quebrados, o Estado não fazia parte dele, e esse convênio do município, ele veio para integrar e para que o município faça também a parte dele no quesito de segurança pública. Então eu conto com a aprovação dos senhores, né, para que nós possamos contribuir com a segurança pública do município também. Se mais alguém quiser discutir a emenda?
Ô Débora, eu quero falar assim um pouco sobre essa emenda aí e já deixar claro que interpretações vêm aos montes. A Polícia Militar, eu acho que a gente consegue ajudar de uma outra forma, certo? Com buscar recurso, porque a gente está mexendo no Obras, no caso, seria o Obras, não é isso?
Na Procuradoria.
Procuradoria, e tirando recurso do Obras também um pouco, não é isso? Então, eu acho que no Wallace está precisando colocar mais dinheiro. Só que isso não cabe a mim, porque foi o executivo que determinou a quantia. Então, cabe a mim a fiscalizar, né? Como se diz. Então, eu não posso tirar o que ele programou, porque depois eu vou ter que prestar conta sobre isso. Eu vou ter que fazer ele prestar conta sobre um dinheiro que eu votei a favor para retirar. Sabe? Então, e a coisa, eu acredito que seja uma coisa simples, a gente vai conseguir essa verba lá para fazer o que está precisando lá, sem ter que mexer aí no orçamento. Eu vou ficar incumbido de conseguir essa verba.
Sim. Mais algum dos senhores? Na verdade, o vereador, eu acho que é uma prerrogativa do vereador, né? É o único momento que nós temos, que nós podemos participar do orçamento. Eu chamo isso de orçamento participativo. Durante muito tempo eu trabalhei junto à segurança pública quando nós fundamos a CASP aqui em Carmo do Cajuru. Tivemos muitos ganhos depois que essa associação foi montada. E de lá para cá, eu acho que o Cajuru ganhou muito, muito, porque a CASP, ela veio para somar. E a gente sabe das dificuldades e das deficiências que as polícias passam hoje. E a questão da segurança pública, a gente liga a televisão todos os dias, a gente só vê notícia ruim. Ainda não chegou tanta coisa ruim aqui para nós, mas do jeito que a coisa lá vai, eu acho que a gente precisa de buscar recursos para a gente poder preservar, né? Melhorar o atendimento, porque quando a gente está passando um aperto em casa, a primeira coisa que a gente lembra é da polícia. Né? Então, e a polícia tem servido de uma forma muito, muito eficiente com os poucos recursos que tem. Então, eu acho que é uma forma que a gente tem de talvez até agradecer pelos serviços prestados. E o município, ele tem uma incumbência, sim, de estar contribuindo. Então, eu acho que essa mexida do valor de 250 mil que foi feito aí no orçamento, ela não vai causar um impacto muito grande. Mesmo porque a gente faz a indicação e faz a emenda. Se o município vai cumprir ou não, o próprio secretário de administração já falou que eu posso até fazer a emenda, mas quem Quem vai decidir o que vai fazer ou não é ele. Então, eu estou colocando uma situação. Foi um pedido do delegado e foi um pedido do tenente. Né? Agora, quando a polícia passar por dificuldades, aí às vezes ela vai atrás do prefeito, para o prefeito solucionar. Né? Então, eu estou fazendo meu papel. Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas respeito totalmente sua opinião, isso que eu voto, né? Porque o voto aqui ele é aberto e ele é político. Cada um vota de acordo com a própria consciência. Mais alguém?
Ô Débora, deixando bem claro, de novo, mais uma vez, você falou, e está colocando como se a gente não quer ajudar. Eu só não sou a favor de mexer em orçamento executivo.
Não falei isso.
Certo? Sim, não.
É um direito que nós vereadores temos.
Não adianta julgar para cima. A gente tem.
Não, julgar para cima porque eu não vou te entender.
Eu até entendo a sua colocação. A gente tem que ajudar, a gente vai ajudar.
Não, você ajuda da sua forma, eu ajudo da minha.
Exato.
E foi a forma que eu encontrei de ajudar, foi essa.
Sim, tudo bem. Mas deixar bem claro que a gente só não quer prejudicar um órgão da prefeitura.
Mas eu não estou prejudicando.
Já está embaixo.
Eu não estou prejudicando.
Não, sim.
Não estou prejudicando. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo que estou prejudicando. Eu vejo que eu estou contribuindo de uma outra forma. E é a forma que eu encontro. Né? Mas, né?
Presidente, eu acho que cada um vota do jeito que deve votar. Eu acho que a segurança pública ela precisa ter mais atenção com ela. Mas tem uma viatura que foi indicada no ano passado, até hoje foi entregue para a Polícia Civil, a da segurança. Isso é emenda de deputado. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, a Câmara tem que fazer o dever dela, sim, e nós podemos. Hora vai mexer no orçamento é agora. Hein? E nós vamos mexer sim. Agora, isso depende de vocês, se vocês aprovarem.
Mais alguém? A emenda modificativa número 01 está em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. São 5 votos. Então, o meu voto é pela aprovação da emenda. Então, foram 6. Passaremos agora para a apreciação da emenda modificativa número 02/2025, que está em única discussão. Quem quiser discutir, peça a palavra. R$100 mil de dotações publicitárias para o secretário de Cultura. Vereador ou vereadora que queira discutir, peça a palavra.
Boa noite novamente. A emenda modificativa número 2, ela foi apresentada por mim e pelo Rafael Moreira, conhecido também como Rafael Tirinha, e nós estamos propondo a relocação de recursos orçamentários do gabinete do prefeito e da Procuradoria-Geral do município no valor de, do gabinete, R$40 mil e da Procuradoria em R$60 mil, para que seja suplementados os valores na Secretaria de Cultura e Esporte. Por qual razão? Nós identificamos, estudando as planilhas, os anexos da Lei Orçamentária Anual, que há um excesso, haveria um excesso para essas duas pastas no valor de aproximadamente R$1.440.000. E aí, como a Débora já tinha apresentado uma proposta também para retirar dessas duas, pastas, né, dessas duas rubricas, um percentual, nós então apresentamos R$100 mil para a cultura tirada dessas duas pastas. Nós entendemos que mesmo com essa retirada não haverá nenhum prejuízo para os serviços do executivo.
A respeito desse projeto, né? Eu acho que é um ganho muito grande, porque quando a gente se fala cultura em Cajuru, independente de que tipo de cultura que seja, é uma coisa que às vezes fica assim. O município dá um apoio, mas poderia ser uma coisa melhor porque a pontuação do ICMS é uma coisa muito grande. Eu vejo que o município hoje alavancou muito, que está fazendo uma separação da pasta da cultura e da educação. Só que na hora que você vai estudar o projeto, o valor que está lá, seus 3 milhões e pouco, 3 milhões e 400, 60% é para fazer pagamento. Então, na hora que você vai analisar, dividir, independente de associação que seja cultural, fica dando um valor vago, como se diz, você fica a mão na via, a vagar, a depender daquilo. Então, a gente, com esse complemento de 100 mil, já um suspiro a mais que vai atender. Porque hoje, por exemplo, o município, além disso, criou a associação multicultural, porque é para atender aquelas associações do município que não tem CNPJ. É uma coisa que eu vou lá na Casa de Cultura, que eu admiro, vou te dar um exemplo. A minha professora de Educação Física, que é Eliette, eu chego lá e está fazendo um trabalho de artesanato de pintura do tecido. E às vezes a gente aqui da casa, aqui do Legislativo, nunca fomos lá e perguntar qual que é a necessidade para comprar um pincel. Então, quando tem esse complemento para atender essa demanda, eu acho que quem ganha com isso aí é o município. Hoje são elas que estão lá, mas amanhã eu não sei quem é que vai estar lá. Então, a base dela vai vir nos outros projetos também, que eu vou me posicionar.
Mais algum dos senhores? A emenda modificativa número 02 está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Seis. Passaremos agora para a apreciação da emenda modificativa número 03. Quem quiser discuti-la, peça a palavra. Já foi lido o parecer? Sim, já foi.
A emenda modificativa 03, a lei orçamentária anual, também de autoria minha e do Rafael Moreira, nós estamos propondo a relocação de R$500 mil que estão hoje alocados no gabinete do prefeito e R$500 mil alocados na Procuradoria-Geral do município, também decorrente dessa análise que nós fizemos, que nós identificamos o excesso de recursos orçamentários alocados nas pastas, para suplementar em R$500 mil a Secretaria Municipal de Educação e R$500 mil para o Fundo Municipal de Saúde. E... então é isso, né, Tássio? É isso que você está falando comigo?
Não.
Também estaria certo. As rubricas que nós identificamos como superestimadas foram sentenças judiciais, serviços de terceiros, pagamentos de pessoas jurídicas, pagamento de material de insumo, indenizações trabalhistas, horas extras e variáveis e contratações por tempo indeterminado. Nós entendemos que mesmo com a retirada desses valores para destinar para essas duas pastas, que inclusive o município tem o dever de suplementar, elas têm um percentual mínimo de gasto, que é 25% da Secretaria Municipal de Educação e 15% da Secretaria Municipal de Saúde. E mesmo com esse mínimo, o município tem a obrigação de suplementar e normalmente precisa suplementar. Então, nós já estamos fazendo essa proposta de relocação e suplementação nas duas pastas. Nós entendemos a divisão em 50% para cada uma delas, mesmo sabendo que na proporção, a Secretaria de Educação elas exige uma suplementação maior. Mas nós entendemos que aqui, nesse caso, nós até pensamos em dividir também em proporção, mas preferimos apresentar de forma igual, né, Rafael, nesse caso. Não igualando, mas equiparando, equivalendo as importâncias de suplementação nesse caso. Porque na proposta de emenda modificativa não há necessidade de se seguir exatamente o percentual constitucional de cada uma das secretarias. Mas nós entendemos que é importante sim que seja suplementado nessas duas. E eu espero, né, peço que os vereadores tenham a sensibilidade. A primeira foi reprovada, que era a suplementação de R$100 mil na Secretaria de Saúde, de Cultura e Esporte. Mas, nesse caso, eu gostaria de pedir que os vereadores, novos vereadores, aprovem, porque há uma importância, uma necessidade de duas pastas que atendem de forma expansiva toda a sociedade. Né, de usuários do SUS, próprio sistema educacional, da rede municipal, mesmo que nós não tenhamos alguém diretamente ligado à Secretaria de Educação, nós temos alguém conhecido que está diretamente ligado a essa secretaria. Então, eu peço aos nobres vereadores que votem conosco na aprovação dessa emenda modificativa para a gente fazer a realocação desse R$1 milhão nas duas secretarias.
Uma boa noite a todos novamente. A minha justificativa do meu voto, eu sou contrário à emenda pelo motivo de ela não constar as rubricas, nada contra a Secretaria de Saúde e nada contra a Secretaria de Educação, mas nessa indicação dos nobres pares ali, ela não consta as rubricas onde vai ser remanejado esse dinheiro. Então, em relação à emenda modificativa 03, o meu voto, eu sou contrário.
Mais algum dos senhores?
Eu acompanho o voto do Sérgio, né? Ficou esse entendimento. E dá uma prestação aqui de conta, que quando surge uma coisa dessa, a gente tem que correr atrás. O orçamento que foi pedido para 2026 é R$1.173.000. E como que nós vamos tirar 500 mil, né? Pois se o ano de 2024 foi gasto R$148.000, não tem lógica, né, gente? A gente trabalhar com isso no orçamento do gabinete. Não tem como a gente trabalhar com 600 mil, né? Já, mais essa. Eu queria deixar pronto aqui também, já vou explanar aqui o orçamento da Procuradoria, que foi pedido para 2026, R$1.164.000, mais alguma coisinha. E no governo de 2024, R$1.341.000, no caso está aqui quase 200 mil diferença, abaixo isso que o prefeito está pedindo hoje. Então o meu medo de estar mexendo nesse orçamento é por isso, que ele vem pedindo abaixo. E eu acompanho também para não ter sido feito de formas, né, correta, que atende. E, mais uma coisinha aqui que na hora que eu estava procurando as coisas lá, eu não deixei de ir. Aí fala assim, mas por que você acredita no prefeito? Porque o prefeito até hoje foi gasto em viagens R$4.931. 2024, R$37.759. Então tem que acreditar, né? Então, como se diz, a gente vê que não está lá para jogar dinheiro fora. E fica meu aval aí. E também eu sou contrário a essa emenda aí.
Não querendo prestar conta, mas fazendo uma parte ao que foi falado aqui, de que o orçamento é necessário, é importante, porque foi pedido isso, porque você gasta isso. Esse ano, no mês de junho de 2025, nós fizemos um pagamento por intermédio da pasta do gabinete do prefeito no valor de R$285.000 para um escritório de advocacia para prestar uma assessoria de serviços na ANEEL. Ah, é importante, tá? É importante. Mas eu entendo o seguinte, nós temos uma procuradoria que tem orçamento, que tem, inclusive, foi pago porque eu vi, R$285.000.
Causa de êxito feito pela gestão 2023.
Aquilo foi êxito? Foi êxito. Não estava especificado, não. Estava só constando
então,
que estava pagado.
Você recebeu R$1.200.000 e pagou 20% que daria esse valor.
De qualquer forma, doutor Luciano, nós entendemos que há um excesso. Nós pagamos de sentença judicial esse ano o valor de R$117.000, confere? doutor Luciano, 117 mil reais. E nós temos uma reserva, um pedido de orçamento de 500 mil. Considerando a média dos últimos anos de pagamento de sentenças judiciais, nós estamos também acima. Então, da mesma forma que há uma confiança por parte de alguns parlamentares, não há também por parte de outros parlamentares com todas as propostas orçamentárias que são feitas. E aí sim, por essa razão e por uma responsabilidade com o orçamento, inclusive, porque nós também somos responsáveis por ele, nós estamos aprovando, votando. E se nós podemos fazer as realocações, por que não fazê-lo para as pastas que realmente precisam? Então é só essa observação.
Mais algum dos senhores? A emenda modificativa número 03 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Passaremos agora para a única discussão e votação também do projeto de lei número 42 e suas emendas impositivas de 01 a 42. Passaremos para a votação das emendas 01 a 42. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões competentes sobre as emendas impositivas.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Só as duas comissões.
Obrigada, secretário. As emendas modificativas de 01 a 42 estão em discussão. O vereador ou vereadora que quiser discutir alguma das emendas, por favor, peça a palavra. Nós vamos votar todas as emendas impositivas em bloco. Se algum de vocês quiser comentar sobre as emendas que vocês colocaram. Ninguém quer falar, não?
Só para... Posso? Como nós vamos votar em bloco, você está me ouvindo, né? Oh, tá. Ok. Estou falando muito hoje, né? Estou até recebendo emprestado aqui o microfone. Como nós vamos votar em bloco, algumas emendas foram apresentadas também no coletivo, em conjunto. Principalmente os equipamentos para nós equiparmos o laboratório municipal, que são três aparelhos, eu não me recordo aqui, porque eu achei que alguém ia comentar e eu não trouxe escrito, mas são três aparelhos de exames laboratoriais para nós aprimorarmos os nossos serviços, para nós aumentarmos o número de pessoas atendidas e para nós também não termos que contar com a cidade próxima para nós fazermos esses exames laboratoriais e que vai, acredito, inclusive agilizar diagnósticos, ou aumentar, além da economia, porque os aparelhos, segundo relatos, eles estão com funcionamento inadequado, né? São obsoletos, estão antigos, danificam muito, em muitos períodos, às vezes com problemas, não tem como fazer nem os exames básicos. Então, nós vamos aumentar o número de diagnósticos, né? Ou detectar mais rapidamente questões de saúde que precisam de um atendimento com mais urgência, tanto no pronto atendimento quanto até mesmo na rede de atenção básica. Esse foram os que nós apresentamos em coletivo, né, da saúde. Então, 50% de todo o valor das emendas impositivas, eles foram destinados obrigatoriamente para a saúde. Cada vereador teve o seu percentual, o valor desse percentual de 1,2 da corrente líquida anual, que dá um valor aproximadamente de 1.800.000. Então, desse valor dividido para cada vereador, cada um teve a sua cota para indicação. Para nós adquirirmos, para o município adquirir esses aparelhos que têm um custo mais alto, um deles custa 250 mil reais, só para exemplificar para vocês, nós fizemos esse conjunto, né? Somamos valores que cada vereador teria para nós adquirirmos ou viabilizar a aquisição desses aparelhos. E fora essas emendas coletivas, também tiveram as individuais. Então, teve destinação para cultura, esporte, é isso? Obras, acho que alguém também, na educação, e a saúde era obrigatória, como eu disse para vocês. No meu caso, eu indiquei 50% para a saúde e os outros 50% para a educação. São as duas pastas, como eu justifiquei na emenda modificativa que nós apresentamos, que foi reprovada aqui no plenário hoje, vocês assistiram. Eu entendo que as duas continuam sendo. Não é que eu estou falando que são as mais importantes, mas são as que mais precisam de suplementação. Mas também houve indicação de outros vereadores para cultura, esporte, né? Entre outros. Se alguém mais quiser complementar. Só para exemplificar para vocês, que é o primeiro ano que nós temos de emenda impositiva funcionando aqui no município, eu entendo sim, e complementando a fala da nossa presidente, aí sim o orçamento fica mais participativo, os recursos municipais chegarão em lugares que antes, que precisa, claro, que antes não chegaria de forma a contento, né? Não chegava a contento. Então, eu entendo que isso é um ponto positivo. Há quem critique, mas eu acho que é importante nós esperarmos funcionar, nós vermos na prática, para posteriormente trazer argumentos que talvez convençam de que não funciona, ou que não funciona, ou que não funcionaria. Eu penso que funcionará sim, e a população vai colher esses frutos e ver que foi positivo a partir do ano que vem. A partir de 2027, esse percentual de emendas impositivas do Parlamento, ela vai aumentar de 1,2% da corrente líquida anual para 2%. Então, a partir de 2027, cada parlamentar terá, e nós também teremos 2026 todo para angariar e fazer, para elencar todos os pontos, todas as pastas que precisam desses repasses, das entidades, para quem vai destinar para as entidades também, para as irmandades, enfim. Então, que a população saiba disso, para também nos auxiliar. Aí, sim, é a população participando. Ah, mas é o vereador que indica. Sim, é por intermédio do vereador. Mas cada vereador, ou nós, vereadores, representamos a sociedade que pode, sim, e claro, auxiliar com sugestões, ou até mesmo fazendo essa busca, né, de onde esse recurso deveria, ou cada um também tem a sua atuação, em, né, uma linha em cada pasta, enfim. Mas entendo vocês, enquanto população, enquanto sociedade, que eu penso que, que será positivo, sim. Nós precisamos encarar essas mudanças que inicialmente causam uma estranheza, mas aguardar tudo que é surpresa, é claro, causa uma insegurança, mas eu tenho certeza que nós colheremos frutos positivos dessas emendas.
As minhas emendas, deu para colocar todas individuais, não por motivo que eu escolhi assim, por motivos que o pessoal já tinha pegado as coisas mais, né, mais caras, teve que juntar. Eu consegui 10 camas, né, pro PA. A gente conseguiu, indicou. Vai ter que vir, né? Porque já está contando com isso, né? Ou não vai?
Não, é indicação.
Pois é.
Você usou a palavra eu.
A gente deu encaminhamento, né? Há 10 camas, né? Para o PA, uma maca cirúrgica, né? Isso aí com 50% da saúde. Aí eu coloquei 10.200 para Irmandade Nossa Senhora de Fátima, né? A gente colocou lá em papel também asfalto para duas passagens levadas no Salgado, que é uma na porta da escola estadual, uma fazendo a travessia para a creche e o nosso PSF. Colocamos também 10 velotróis, uma piscina de bolinha e um pula-pula na creche. Colocamos um pula-pula na escola municipal e colocamos 20 mil reais para material esportivo para o Fluminense. E colocamos, eu acredito que 8 mil também, de material esportivo para o Sport, né? Está vindo agora. Então foi muito igual, a gente fez o que o coração mandou, né? Então, o que a gente achava que estava precisando, a gente, eu acredito que a gente colocou bem colocado. Obrigado.
Obrigada, Sérgio.
do recurso que foi destinado para a saúde, aí eu, vereador Geraldo Luiz, vereador Otacílio e vereador Bruno, nós juntamos um montante de 300 mil e nós destinamos para a saúde, para a compra de 3 aparelhos para o laboratório de saúde, que é o aparelho de protobina, no valor de 42 mil, a estimativa dele hoje, um equipamento de hematologia, no valor de 135 mil, e um autoclave hospitalar de 100 litros, no valor de 120 mil. Aí o valor que coube para nós da destinação, que era um valor total de 300 mil, esses 3 equipamentos chegam a um valor de 297 mil. Então, essa é a destinação que nós fizemos, até porque o nosso laboratório de saúde, nós temos pessoas que chegam ali com algum problema e quando é feita a coleta de sangue ali, nem tudo a gente consegue, nós conseguimos ter o resultado aqui no município. Então, a pessoa fica ali 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, ou até mais aguardando, porque tem que pegar esse sangue, levar para Divinópolis, ou que seja para outro município, e ficar lá aguardando, depois o motorista tem que pegar, trazer e apresentar o médico aqui no município. Então, um transtorno muito grande para o paciente que já está com sua enfermidade ali, aguardando ali. E esses aparelhos aqui, depois deles serem adquiridos pelo município, vai ajudar muito na saúde dos nossos pacientes que ali frequentam. Eu também frequento ali direto. Eu também preciso. Obrigado.
Pegar um ganchinho aqui rapidinho. Inclusive, esse aparelho da hemoglobina, chega uma pessoa lá onde tem que colher o sangue, mandar para Divinópolis, era 2 horas, vai ser feito em 15 minutos no máximo, já tem um resultado. Inclusive de pessoas infartando, que precisa desse. Foi um pedido, ele pediu até no governo anterior, não conseguimos. O governo viria pedindo também, mas hoje foi comprado, agora com essa emenda impositiva. Eu espero que até vai economizar não só o transporte, e também no resultado imediato que possa salvar vidas. Não é, vereador? É muito importante, e hoje todos os vereadores indicaram 50% a saúde a 2026, com certeza estará muito melhor. Inclusive, parte desse dinheiro também, vereador Sérgio, foi indicado para comprar, que sobrou um pouquinho ainda, para comprar exame, ressonância, colonoscopia. Eu estou a falar com isso, vereador? Então é isso, obrigado.
Mais algum dos senhores? Rafael?
Um pouco do meu, né? 150 mil. Acredito que 75 de todos aqui foi para a saúde, a maioria é para o laboratório, que a gente entende a necessidade, principalmente quando depois, após as 16 horas, o pessoal tinha que ficar esperando o exame para Divinópolis para voltar, para ter o retorno do exame. E um pouco do meu entrou um pouco na área de cultura, e além disso, um outro que será voltado será para gestante. Eu acho que será um ganho muito grande, porque a pessoa que me procurou, me explicou a intenção desse projeto, é trabalhar com depressão pós-parto. Então é uma coisa que será muito grande para o município. Então, para quem é mãe, as mães que estão aqui, sabe como é que esse caso é um pouco complicado. Então, tipo assim, isso será um ganho muito grande para o município. E tem o outro também dos livros que será trabalhado nas escolas municipal, né? Que é também onde a gente viu até que falar nessa casa que às vezes as bibliotecas tinham, mas não teria livro adequado para trabalhar. Então um pouco das minhas indicações é nessa parte.
Mais algum dos senhores? Então, pessoal, resumindo, as emendas impositivas foram no total de R$ 1.650.000, onde os vereadores indicaram metade do valor para a saúde, R$825 mil, para a gente determinar para o que seria, onde seria aplicado. Eu entrei em contato com a secretária de saúde, pedi a ela que encaminhasse para nós uma listagem do que era prioridade naquele momento para a secretaria de saúde. Então ela fez uma listagem de vários equipamentos que ela estava necessitando ali no pronto atendimento, principalmente as questões de exames laboratoriais, inclusive um aparelho que eu estava olhando aqui, R$250 mil, um aparelho. Aí eu pergunto, será que o município ele iria dar prioridade para esses aparelhos? Será que a prioridade da Secretaria de Saúde seria essa? Então quem critica, né, as emendas impositivas, pode ter certeza que todas as emendas irão retornar para a comunidade. Todas. A gente não existe vereador embolsar dinheiro e fazer campanha. Nós estamos aqui dando satisfação para a população para onde está sendo aplicada as emendas impositivas. Então, R$850 mil foram encaminhados para a saúde para a compra de equipamentos. E eu tenho certeza absoluta. Aqui, ó, tem um equipamento aqui, ó, que foi indicado a emenda, R$250 mil. É um aparelho de bioquímica automático. Então, são aparelhos necessários para salvar vidas e para agilizar o atendimento. Inclusive, já era uma cobrança antiga dos próprios profissionais ali do ponto de atendimento. Então, a gente não está aqui para brincar, e nem para fazer campanha política, e nem para se promover. A gente está aqui para fazer o melhor que for melhor para o povo, o melhor que o povo necessita. Porque é uma oportunidade que nós temos de mostrar para o prefeito aqui, ó, prefeito, a gente precisa disso, a comunidade precisa disso. E a gente não tem que ter medo disso. A gente tem que fazer o papel para o qual nós somos delimitados, que é representação do povo. A minha emenda, a minha parte da emenda, eu indiquei para 3 escolas, para criar 3 salas salas multissensoriais para as crianças autistas.
De acomodação sensorial.
Isso, acomodação sensorial. Inclusive a Tainara, a gente conversou muito sobre isso. Então, R$20 mil para cada escola, para que essas salas fossem montadas, para ajudar no atendimento às crianças, aos profissionais, né, Tainara? Que eu acho que é extremamente necessário.
Nós conversamos que o valor é limitado, como já foi falado aqui. Então, nós fizemos uma divisão. Eu fiz parte da destinação para a escola São José. A Débora fez para outras 3 escolas. Isso. E parte do meu valor também eu indiquei para a construção de uma unidade de educação infantil que a escola não tem. E aí eu destinei todo esse valor para lá, para fazer a acomodação da sala sensorial para as crianças com deficiência, principalmente as crianças autistas. A Débora fez indicação para outras 3 escolas. E a SEMEC também, nós já conversamos com a secretária de educação para ela utilizar uma emenda parlamentar que já existe para aquisição de equipamentos permanentes, para ela equipar as outras. Então é a forma que a gente vai fazer, não trabalho de formiguinha, né, gente? Fazendo aos poucos para a gente atender todas as unidades escolares.
Ô, Tainara, e é importante ressaltar que nós ficamos, o vereador, tem quase 5 anos que eu estou aqui, o vereador, a gente fica o tempo todo mendigando um tapa-buraco, mendigando uma capina de uma rua, mendigando um asfalto, mendigando uma água, um tubo que estoura lá, que a pessoa fica sem água, uma estrada que está precisando de arrumar. A gente fica o tempo todo cobrando e mendigando. E quase sempre a gente não é atendido, né? Porque o município fica com a execução e com o dinheiro. Pela primeira vez, é satisfatório a gente ver que pela primeira vez o vereador vai conseguir, de alguma forma, atender a necessidade que o povo vem até nós pedindo. Onde a gente enxerga o que precisa. Então isso é muito importante.
E te interrompendo, e para quem fala que é uma Câmara que está dividida, uma Câmara que está em briga política aqui, esse aparelho aí, vou até ressaltar, Rafael Tirinha, Tainara e eu, fomos nossa união, nossa
Rafael
educação,
Nunes também.
E o Rafael Nunes, desculpa, Rafael. Aí aqui se fala numa Câmara que está partida, achada, e é isso.
Nós precisamos saber dividir e saber distinguir e interpretar, principalmente, o que é uma discussão de projeto, de processo legislativo e político, de inimizade ou qualquer outra coisa.
Então, não fiquem criando situações. A mente é muito fantástica e é uma das questões que a gente trabalha muito na educação, inclusive, da imaginação. Mas nessas horas não precisa ser tão abstrato assim, gente. Não há necessidade de ser tão imaginativo assim. É, nós temos que ter maturidade. Eu sempre falo isso aqui, inclusive semana passada nós tivemos uma questão aqui na reunião interna que eu ainda disse. Nós temos que ser responsáveis pelas funções que nós ocupamos, pelas cadeiras que nós estamos sentados. Então, nós temos que saber o tamanho nosso e o tamanho da cadeira, no sentido de a importância do que nós temos que fazer aqui, para a gente fazer de forma séria. Então, precisa conversar. Ah, inimizar. Gente, eu nem tenho tempo para isso, mas enfim. É, há quem pense que sim, mas eu não tenho. Então, nós fizemos uma otimização de projetos, de demandas da sociedade, com o valor que nós teríamos para dividir, e fizemos essa redistribuição. Então, para eu não ter, por exemplo, que dividir a minha parte da emenda impositiva que eu poderia destinar para a educação, para não ter que colocar 10 mil reais em cada escola, pois não, vamos aprender de forma otimizada e potencializar a criação desse projeto para viabilizar? Então, eu destino para uma, foi? Você destina para outras três e vamos fazer assim, porque assim, com a emenda impositiva, como ela é obrigatória, nós veremos em 2026 a coisa acontecendo. Ah, talvez não de forma desejável, mas nós vamos iniciar um projeto e em 2027 a gente continua, se precisar de mais recurso suplementar.
E para os próximos vereadores que estarão ocupando essas cadeiras também, ele também poderá fazer esse trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, parar de ficar colocando todo mundo como inimigo e pensar assim, não, a gente vai fazer o melhor. Quem sabe eu não estarei lá para fazer o melhor. Então, eu acho que a mensagem é essa. A gente está aqui unido para fazer o melhor. E todos os vereadores se uniram para poder fazer essas indicações.
Inclusive, gente, estou lembrando aqui de uma questão que faltou recurso para algumas coisas, a gente não dava conta de atender a tudo. E eu até brinquei, gente, alguém tem alguma sobra? Porque estou precisando para um outro projeto, fizemos uma troca. Aí tirei um pouco de um para atender um PSF que estava no sufoco. E assim, a gente vai conversando, né? Quem é que tem ainda recurso para destinar que a gente pode fazer essa troca, né? Então, você destina um pouco mais para esse aparelho do laboratório, eu vou tirar um pouco para atender o PSF.
E para esclarecer também, né, qual o motivo de estar atendendo o PA? Que o PA, como se diz, a Débora teve uma brilhante ideia de pedir a opinião da secretária, né, de saúde, como foi falado aqui, e ela opinou por isso, né? Junto com a coordenadora do PA, que eles entraram em um censo para estar mandando essa verba para lá. Por quê? Porque a verba do PA ela já é mais difícil de arrumar, né? Então, o PSF, essas coisas, é mais fácil. É, então, eu acho que brilhou todo mundo por ter feito esse luxo lá para o PSF, o PA, que hoje é, né? É mais procurado e, como se diz, a sabedoria foi grande, né, iluminada.
É, vereador Marcelo?
É, boa noite. É, falando dos 150 mil, né, 75 mil da Débora, né, Débora, de Campo da Saúde, os outros 75 mil foi a comunidade PCD, os autistas, né, essa é uma bandeira que eu carrego para sempre. Estarei junto com a comunidade PCD enquanto vida tiver. Vila Vicentina, Irmandade Nossa Senhora Aparecida, Irmandade Nossa Senhora do Rosário e Casa do Menor. Então, minhas indicações foram para essas. Só isso mesmo, obrigado.
Mais algum senhor?
Presidente, só uma observação. Vou contar uma coisa para vocês e deixar registrado aqui nos nossos registros da Câmara, que elaborando a proposta para atender um PSF aqui do município, que é o PSF lá do Distrito de São José de Salgados, estavam com várias demandas de coisas básicas, que eu não vou citar para vocês para não tomar o tempo, mas caso alguém queira, eu conto. E aí fiz o protocolo da minha emenda impositiva com essa destinação de X, né, um valor para lá, e estive na Secretaria de Saúde. E aí disse para ela que eu tinha feito o protocolo. E mostrei para ela. Ela falou assim, não precisa. Parte do que está aqui, que você está destinando, eu consigo atender sem emenda impositiva. Então, vou deixar registrado aqui que a secretária de saúde da Núbia, ela se comprometeu, ela disse para mim, é um compromisso que eu faço com você. Eu estou acreditando nela, parte parece que já até destinou e o restante ainda vai destinar, inclusive com parte do recurso que veio do Ministério da Saúde, de 300 mil reais, e o restante, tá, ela me possibilitou, então, de atender com esse valor de alguns equipamentos que ela vai destinar da própria secretaria, e não é obrigação, né, não é um favor, já digo, é uma questão básica, de questões básicas, de equipamentos básicos, inclusive glicosímetro, que o PSF estava sem, para que eu pudesse, então, atender com esse valor, né, desse atendimento, dessa troca, eu não sei, talvez, eu pude atender com mais equipamentos para atender a unidade de saúde. Então, deixar registrado aqui, a Danube fez esse compromisso comigo e eu acredito que ela vai cumprir, então faz sentido você se comprometer se você não tinha, né, a intenção de cumprir. Então, acordo feito, acordo tem que ser cumprido. E por intermédio dessas emendas impositivas. Então, se não fosse essa situação, talvez não tivesse viabilizado o atendimento. Dizendo para vocês, não tem ninguém inimigo de ninguém, né, gente? Vou deixar isso registrado e bem falado e bem dito.
Ô, Tainara, só para te, como se diz, só que você está falando no PSF Salgado lá, a gente, no final de semana, agora a gente teve uma surpresa aí que já ficou palavrada, uma UBS para nós lá, viu? Novinha, bonitinha. Já está palavrada já e a gente tem que acreditar, né? Então, como diz, está vindo aí o OBS para São José de Salgado.
Mais algum dos senhores? As emendas impositivas de 1 a 42 está em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. As emendas impositivas de 1 a 42 foram aprovadas por unanimidade. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei número 42. O projeto de lei 42 está em única discussão. Vereador ou vereadora que queira discuti-lo, peço palavra. E está também em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei número 42, juntamente com a emenda modificativa número 01 e as emendas impositivas número 01 a 42, foram aprovados por... A 01 foi aprovado por 5 votos a 6. As emendas impositivas de 01 a 42 e o projeto de lei foram aprovados por unanimidade e serão encaminhados para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei número 43, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual de 2026 e 2029, o PPA. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões competentes.
Projeto de Lei 43/2025 do Executivo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Só as duas comissões.
Obrigada, secretário. O projeto de lei número 43 está em única discussão. O vereador ou vereador que queira discutir, peça a palavra. E está também em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei número 43 foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora para apreciação dos requerimentos número 37, 38... de minha autoria e do vereador Marcelo. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 37.
Requerimento 37/2025 da nossa presidente Débora Nogueira de Fonseca Almeida e do vereador Marcelo. Requer-se da Secretaria Municipal de Educação, senhora Vanilda Pereira Lopes, cópia da ata número 10 da reunião do Conselho Municipal de Educação ocorrido no dia 7 de novembro de 2025, para tratar sobre o processo seletivo 03/2025, justificativa. Justifico que o presente pedido está fundamentado no poder, dever de fiscalização do Poder Legislativo. Com isso, peço ao prefeito referendado e pelos nobres colegas desse poder que concretize a resposta efetiva a este pedido. Carmo do Cajuru, 15 de dezembro de 2025.
Muito obrigada, secretário. O requerimento número 37 está em discussão. Quem quiser discutir, peço a palavra. Esse requerimento, eu fiz a pedido de alguns questionamentos sobre o processo seletivo da educação esse ano, né, de 2025, que os professores vão estar trabalhando em 2026, e parece que existe alguns questionamentos quanto à aprovação desse processo, e me parece que existe algumas questões que estão nessa ata. Então, a gente está pedindo documento para que a gente possa fazer a nossa fiscalização e averiguar se existe realmente alguma irregularidade. Aí eu conto com o apoio dos vereadores, vereadoras, se mais alguém quiser assinar também, está à disposição. E o requerimento está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento número 37... foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a apreciação do requerimento número 38. Peço ao secretário que faça a leitura, por favor.
Requerimento 38/2025 da nossa presidente Débora Nogueira e do Marcelo Leonardo Caetano. De solicitar informações ao superintendente de trânsito, senhor José Luiz Bento, com relação à resposta ao requerimento 34/2025. Justificativa. Justifico que esse pedido visa solicitar qual o cronograma para implantação das medidas descritas no ofício 277/2025, que responde ao requerimento 34/2025 da Câmara Municipal, relativamente aos trechos da Avenida José Marra da Silva com a Rua Custódio Nogueira Gontijo e com a Rua Jeová Guimarães. Com isso, peço ao prefeito referendado pelos novos colegas deste poder, concretize resposta efetiva a este pedido. Carmo do Cajuru, 15 de dezembro de 2025.
Obrigada, secretário. O requerimento número 38 está em discussão. O vereador ou vereadora que queira discutir, peça a palavra. Esse requerimento, eu fiz pedido que o senhor José Luiz Bento encaminhe um cronograma, pelo menos de uma data aqui, vai ser daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 meses, 1 semana, porque a gente faz requerimento, solicita informação. Ah, estamos em planejamento, mas nunca esse planejamento tem uma data prevista. Então, essa situação dos cruzamentos da Jeová Guimarães com a Zé Marra da Silva e lá da Custódio Nogueira Gontijo é um assunto que já está ficando assim, chato. Porque a cobrança ela é diária, muita gente cobra, todo mundo tem acidente direto. Então, está esperando o quê? Acontecer uma tragédia? E aí dá-se a impressão que a gente, como legislador, não faz o nosso papel, porque o nosso papel é cobrar e fiscalizar. Né? Então é importante, aí eu quero saber pelo menos uma data prevista que nós vamos fazer daqui a tanto tempo, pelo menos que a gente poder ter uma resposta para dar para a população.
Presidente, realmente os usuários da via têm cobrado, né, constantemente, todo dia, mensagens. Falando da Zé Marra da Silva também, saída para Divinópolis, ali perto da Natália Móveis, próximo àquela nova construção ali do shopping, um local que já teve vítima fatal. Eu sei que no passado, aí, no começo do ano, falou que ia atender as demandas do vereador só com ofício. O ofício deve ter uma pia de ofício, então a gente manda o ofício. Eu não respondo que digo que vai atender. E a população cobra de quem? A cobra do vereador. Eu não ligo para o prefeito e não liga para o departamento de trânsito. Então a gente cobra mais uma vez aí do Bento, né, mais atenção aí. Quando chegar o momento aí de ter vítimas fatais aí no trânsito, né, de nossa cidade.
E é preciso também chamar a atenção da população, porque o pessoal também não colabora, né? O pessoal anda de qualquer maneira e aí cobra somente do poder público. Então, as pessoas também precisam se conscientizar que elas têm que fazer o papel delas. Aí eu acho que é um papel em conjunto da comunidade, junto com a prefeitura, junto com a educação de trânsito, para que a gente possa ter um trânsito mais eficiente e menos perigoso, né? O requerimento número 38 está em única votação. Vereador, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Vereador, gente, o requerimento número 38 está em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O requerimento número 38 foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para o Executivo na forma regimental. Passando agora para a terceira parte da nossa reunião, comunicação e aviso da mesa diretora. A pauta da 42ª reunião ordinária, que ocorrerá no próximo dia 23 de dezembro, encerra-se-á no dia 22 de dezembro, às 16 horas. Visando contribuir para o pleno exercício do mandato, bem como em benefício do interesse público, consulto nominalmente os vereadores e vereadora para o uso da palavra que será concedido pela ordem de solicitação. Vereador Marcelo.
Aproveitando um gancho aqui na fala e falar também e agradecer à secretária de Educação, deu uma notícia boa semana dela, os tablets dos autistas chegaram, graças a Deus.
Por isso que está aqui.
Recurso de abril do ano passado, eu achei assim, será que não vai fazer entrega esse ano, gente? Graças a Deus, tenho que agradecer, né, o empenho da Vanilda.
Vai começar 2026 já?
Já com os tablets. E o ano que vem vamos conseguir mais recursos aí para os autistas, se Deus quiser. E agradecer também ao prefeito por atender uma demanda, não minha, da população lá do bairro Bonfim, do salão comunitário, né, que fez uma reforma e hoje fez a limpeza da rua, que vai ter a festa das crianças no domingo. Agradecer ao secretário de obras, o Marcos. Acho que é importante. O prefeito não atende o vereador, ele atende a população. Nós somos só uma ponte de levar um ofício e fazer o pedido para a população. Só isso mesmo, obrigado.
Mais algum dos senhores? Peço ao secretário que faça a chamada final dos vereadores e vereadoras.
Bruno Alves de Oliveira.
Presente, secretário.
Débora Nogueira da Fonseca Almeida.
Presente.
Geraldo Luiz Barbosa.
Presente.
João Cláudio Madureira Lacerda.
Presente, secretário.
Otacílio Magno Ferreira.
Presente.
Marcelo Leonardo Caetano.
Presente.
Marcelo Roberto da Silva.
Presente.
Rafael Moreira Ângelo.
Presente.
Rafael Nunes de Oliveira.
Presente.
Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Quadros.
Presente.
Só isso, presente.
Obrigada, secretário. Declaro encerrada a nossa reunião na data de hoje. Agradeço a todos que estão presentes aqui no plenário. Agradeço pela paciência. Agradeço ao Bruno, nosso assessor de comunicações, André, nosso interno de Libras, a todos os meus colegas vereadores, vereadora. Tenham todos uma boa noite e muito obrigada.